Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo por número 17. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, ou retira-te daqui para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro que, gente? O ribeiro que? Porque não tinha havido chuva na terra. Verso 24, para a gente encerrar a leitura, está escrito assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Diga bem forte: tu és homem de Deus. E a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto é conhecido de todos nós, e é sabido da igreja que permearam, que passaram pela terra de Israel cerca de 19 reis. Nessa galeria de 19 reis, Acabe, ele foi o sétimo rei de Israel. Ele foi o sétimo monarca de Israel. Essa igreja é uma igreja bíblica, e é sabido da igreja que Acabe, ele recebeu o título de pior rei de Israel. Eu não queria aqui enumerar o tanto de falhas que ele cometeu até receber esse título, mas eu queria enumerar uma. A Bíblia diz que ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, segundo a própria Bíblia, ela era filha de Etibaal. É um termo que aqueles que são conhecedores da Bíblia sabem, que significa consagrado a Baal. Se o pai de Jezabel era consagrado a Baal, na minha mente, eu acredito que a mesma era consagrada à mesma entidade. Quando Acabe, ele faz esse enlace matrimonial, Israel vai viver um tempo muito negro. Israel vai viver um tempo muito obscuro, porque parte da nação vai virar as costas para Deus. Vai começar a adorar a Baal, a Astarote, a postes ídolos. Nesse tempo de escuridade, nesse tempo de negridão espiritual, Deus vai levantar Elias. Então você percebeu que o profeta Elias não está sendo levantado por Deus num tempo de paz, num tempo de abundância. Haja vista também, para que profeta em tempo de paz? Para que profeta em tempo de abundância? Na realidade, Deus quer levantar profeta em tempo de escuridade, em tempo de negridão espiritual. O Brasil está vivendo essa mesma realidade. E eu acredito, meu amigo Jailson, que nesse tempo de obscuridade, nesse tempo de negridão espiritual, Deus vai levantar os seus Elias. Eu acredito que os Elias de Deus estão aqui nesse congresso. Gente que vai ter a mesma capacidade do profeta Isaías, de abrir a boca e declarar: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode gastar a minha vida, pode usar a minha vida, mas Elias está sendo levantado nesse tempo. Eu não sei quantos já leram o capítulo 17, o verso 1. Gente, cada vírgula, cada ponto desse capítulo 1, dos versos, isso aqui dá mensagem para a gente estender aqui até anoitecer, até meia-noite. Então, vírgula, Elias, vírgula, o Tisbita. Tisbita aqui, gente, não é o nome do seu pai. Tisbita aqui, o Tisbe, é o seu lugar de origem, é onde ele reside. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de pegar o mapa de Israel, mas até para encontrar esta terra, você não consegue encontrar a mesma dentro do mapa de Israel. Agora há pouco chegou uma caravana lá da minha igreja de Israel, e eu perguntei ao meu pastor: falaram de Tisbe lá? Alguém levou vocês a Tisbe? Porque na realidade, meu amigo Jesus, Tisbe ou Tesbe é uma terra de ninguém. Tisbe é uma terra desconhecida. Isso aqui me chamou a atenção, Lucas, porque Deus está levantando um profeta de lugar nenhum. Isso aqui mexe comigo, porque quando Deus quer levantar alguém, ele não depende de região geográfica. Ele levanta quem ele quer, do lugar que ele quiser, e ele faz com que o nome dele seja glorificado. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está preocupado com o seu sobrenome, ou aonde você mora, ou com a sua condição financeira, e Deus está dizendo: o que interessa teu sobrenome? O que interessa onde você mora? Se eu tenho um projeto de te levantar, eu vou te levantar, vou fazer com que o meu nome seja glorificado por intermédio da sua vida. Isso aqui é lindo demais, porque o profeta, pastor Rogério, é de lugar nenhum, e ele vai ter um privilégio que talvez nenhum de nós teremos. Qual o privilégio? De pela primeira vez estar no palácio pregando para o rei. Talvez nunca eu vou viver essa realidade, de estar num palácio pregando para um rei. O camarada sai de lugar nenhum e agora está num palácio pregando para um rei. E a palavra não é: assim diz o Senhor. Como que eu quero que você pegue isso aqui? A palavra é: como eu vivo na presença dele, e ele vive segundo a minha palavra, não vai chover. E eu vou repetir de novo: como eu vivo na presença dele, e ele vive segundo a minha palavra, não vai chover. Não é Deus que está dizendo que não haverá chuva, é o profeta dizendo: eu vivo para ele, e como ele vive, não vai chover. Olha o poder daquele que vive na presença de Deus.
haverá momentos que você não vai falar nem em nome de Deus. Só por causa da intimidade vai ter coisas que você vai falar. E lá no céu Deus vai dizer: eu não estava nem nessa palavra, mas como ele vive na minha presença, eu vou confirmar, eu vou abrir a porta, eu vou curar, eu vou glorificar meu nome, eu vou exaltar o meu nome. Eu vivo na presença dele e ele vive, e segundo a minha palavra, não chove. Quando ele acaba de profetizar, meu amigo Lucas, aí vem a palavra de Deus. Isso aqui que mexeu comigo. Porque na hora de profetizar, ele não profetiza em nome de Deus. Mas quando ele acaba de profetizar, aí me vem Deus falar com ele. E qual é a palavra? Retira-te daqui. Esconde-te. Vai para Querite. Porque eu ordenei os corvos que ali te sustente. E eu vou gerar um pouco de desconforto. Agora que os holofotes estão todos voltados para ele, agora que as luzes estão todas voltadas para ele, Deus me vira para o profeta e diz: esconde-te. Fica chateado comigo, não? Se Deus dissesse isso nesse tempo para muita gente, alguém diria: ó o diabo falando. Agora que as luzes se voltaram para mim, agora que os holofotes estão todos voltados para mim, me retirar, sair de cena, eu tenho uma palavra para alguém. Se retirar, às vezes, é estratégia para sobreviver. Porque nem sempre é tempo de botar a cara. Nem sempre é tempo de aparecer. E tem gente que não entende o tempo de parar no posto de Deus, sabe? E reabastecer. Porque o que tem de gente andando com carro na reserva, e o Espírito Santo está dizendo: isso vai parar, isso vai dar pane no caminho, dá um tempinho e vai se reabastecer, sai de cena, se esconde, porque eu quero te manter vivo, eu quero te reabastecer, eu quero te restaurar. Eu vou repetir só para saber se há demave e tem gente ligada aqui. Se esconde um pouquinho, eu quero te reabastecer, eu quero te encher novamente, eu quero te renovar, eu quero te colocar de pé novamente. Entenda o tempo. Entenda o tempo. Já diz um grande pregador que quem muito aparece morre cedo. E crente tem que saber o tempo de se retirar das redes sociais. Crente tem que saber o tempo de se retirar para estar diante de Deus. E a palavra é: retira-te daqui. Vai para onde? Vai para Querite. Que significa Querite, pregador? Querite tem dois termos. O primeiro termo, Querite, é cortar. O segundo termo, Querite, é separar. E eu fui pesquisar, gente, o original dessa palavra, cortar. Cortar o quê? Cortar madeira para colocar na mesma medida. Quando Deus leva Elias para Querite, na realidade Deus está colocando Elias na sua medida. Deus está colocando Elias na linha. Eu não sei os pais de hoje, mas antigamente quando eu aprontava, minha mãe dizia: tu vai voltar para casa. Eu lembro, pastor Rogério, que eu abri a porta de gatinho. E quando eu acabava de entrar, ela quebrava a vassoura nas minhas costas. E dizia: eu não falei que você ia voltar? Eu vou te dar um pau, mas eu vou te colocar na linha. Deus levando Elias para Querite, é Deus dizendo: eu vou te colocar na linha, sabe? Eu vou te colocar na minha medida. Há pouco tempo nós ganhamos de presente, lá em casa, um closet. E o rapaz foi lá montar. E eu lembro que a porta não encaixava. E ele disse para minha esposa: vai fazer sujeira, mas eu vou ter que cortar aqui. Eu vou ter que raspar. Porque se eu não raspar, se eu não cortar, não vai caber. A porta não vai correr. E eu disse: suja, faz barulho, mas... E a minha palavra para alguém nesta noite é: Deus não vai te poupar. Vai ter coisas que Ele vai cortar mesmo. Vai ter coisas que Ele vai raspar. E se tiver alguém aqui para receber essa palavra, Jesus disse: toda vara que dá fruto, Ele corta, Ele poda, para que ela produza mais fruto ainda. E a minha palavra para alguém nesta noite é: se você está satisfeito com a tua produção, se você está satisfeito com aquilo que você está fazendo, você está redondamente enganado. O céu está dizendo: tu pode mais, você pode ir mais longe, e eu vou aumentar o número da tua produção. Mas para isso... Segure firme na mão de alguém e diga para ele: esse processo dói. Diga: porque Deus corta coisas que você gosta. Deus corta coisas que faz parte da tua vida. Deus corta coisas que já estão entrelaçadas em você. Mas Deus me trouxe aqui para falar para alguém: mas se eu não cortar também, você não serve para o meu projeto. Se eu não arrancar também, você não serve para o meu propósito. Tem gente aqui dizendo: está doendo, pregador, está machucando, pregador, e o céu está dizendo: mas eu vou te levar além, eu vou fazer mais, eu vou fazer muito mais, eu vou te levar além. Que atmosfera boa, gente. Cortar. Segundo significado é separar. E essa parte é dura, porque Deus está separando Elias de gente. E nós temos que entender esse tempo. O tempo em que Deus diz assim: se separa de gente. Tem muita gente em volta. Você está perto de muita gente. E tem segredos que Deus não comunica enquanto você está cercado de gente. Tem direções que Deus não dá enquanto você está cercado de gente. Sabe, eu sei que é meio complicado abandonar certas pessoas, deixar determinadas pessoas, mas há momentos que se faz necessário, por conta da direção que Deus quer nos dar, por conta do caminho que Ele quer traçar para a nossa vida. E eu sei que tem gente aqui que não recebeu mais instrução de Deus, porque ainda está perto de muita gente. Mas olha para cá, e se você entender, dê um glória. Elias não tem essa vaidade como a gente. Elias não tem dificuldade de servir em público como servir em secreto. Não tem gente por perto, mas ele está dizendo: Deus mandou eu estar aqui. E a palavra é: eu ordenei os corvos que ali te sustente. O corvo trazia pão e carne pela manhã e à tarde, e o profeta bebia da água do ribeiro que está diante do Jordão. Isso aqui me chamou a atenção, pastor Rogério, porque a ordem de Deus não é: bebe do Jordão. A ordem de Deus, pastor Rogério, é: bebe do ribeiro que está diante do Jordão. Gente, Jordão tem vida própria, Jordão tem nascente, mas a ordem não é: bebe do Jordão que tem nascente. A ordem é: bebe do ribeiro que depende da chuva. Porque ministério não é beber de Jordão. Ministério é: se não chover, tu não come. Se não chover, tu não bebe. Porque ministério é dependência. Olha para cá, eu já tentei guardar dinheiro, eu já tentei abrir coisas e faliu. Já abri loja para minha esposa e a coisa não deu. Parece que Deus manda aquele bichinho, sabe, aquele bichinho que foi lá na boboreira e comeu. Porque na realidade quem tem ministério não depende da terra. Quem tem ministério depende do céu. Aí tem alguém que não entende: como é que você se veste? Como é que você se calça? Como é que você paga as contas? Oh glória! É porque Deus mandou ir para Querite. Oh glória! E tem gente que não entende que quando parece que não vai dar, ele manda chuva. Quando parece que você não vai conseguir pagar, ele vira para você e diz: quem cuida da tua casa sou eu, quem cuida da tua família sou eu, quem cuida da tua chamada. Eu queria ter vida própria, ter uma nascente para todo dia beber dela. Mas eu tenho que depender da chuva. Se não chover, coitado de mim. Se não chover, coitado da minha família. Coitado dos meus filhos. Só quem tem chamada entende a minha fala. Ah, se não chover. E por não haver chuva, o ribeiro o quê, gente? Aí vamos lá. Essa parte é dolorosa. O ribeiro seca. Por que que o ribeiro seca, hein, gente? Porque o profeta profetizou a seca. Então significa que agora ele está vivendo o que ele pregou. E tem dias, pastor Luiz Henrique, que é menos de 5 minutos a gente vive o que a gente acabou de pregar. E eu confesso aos irmãos que tem mensagem que tem hora que eu tenho até medo de pregar, que é pregar e olhar no WhatsApp: já estou vivendo. Ele não profetizou a seca? Agora a seca chegou. Porque é fácil encher a boca aqui no altar. Passa por esse deserto dando glória. Passa por esse vale. E quando chega a tua hora de viver o que tu cantou, de viver aquilo que você pregou. E tem uns crentes que parece que ele tem amnésia. Aí chega em casa, a casa está revirada. Ele diz: não estou entendendo. É o que tu pregou. É o que você profetizou. A seca chegou. O ribeiro secou. E vamos lá, porque eu já vou ter que entregar o microfone. Quem é que nunca o ribeiro secou, hein? Tem hora que o ribeiro seca na nossa vida financeira. Já passou pelo vale da moeda? Que você conta, conta, conta a moeda e quando vai ver ainda está faltando 50 centavos. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está vivendo esse momento que o ribeiro secou na tua vida financeira. Quem sabe alguém veio a esse congresso porque o ribeiro secou na tua vida espiritual. Já não ora como orava. Sabe, aquele apetite de Deus foi embora. Aquela sede de Deus acabou. Quem sabe eu estou pregando para alguém que o ribeiro secou na tua vida conjugal. É duro falar isso, mas tem hora que o ribeiro seca. Alguém prepara as malas e vai embora. Alguém não suporta nem mais olhar para você. Acabou o diálogo. E vamos parar com esse negócio de crente alienígena. Isso não acontece, acontece. Tem hora que o ribeiro seca na tua vida sentimental. E quem sabe eu estou pregando para alguém que não disse para ninguém, mas está em guerra dentro de casa. Está em guerra no lar. Quando o ribeiro seca e eu caminho aqui, Deus não vira para o profeta Jesus e diz: bebe do Jordão. Deus vira para o profeta e diz: vai para Sarepta, que eu ordenei uma viúva que ali te sustente. Olha para cá. Não é viúva nesse tempo, porque nesse tempo tem uns caçadores de viúva na rede social. Isso é viúva de marinheiro. Tem uns caçadores de viúva. Nesse tempo aqui, as viúvas catavam os rabiscos da terra. As viúvas, numa linguagem bem popular, elas eram pobres de maré de si. Deus dizendo para o profeta: vai para Sarepta. É Deus mudando o processo. Fica comigo. Porque Sarepta significa refinar, fundir, passar pelo fogo. Ele sai do processo de cortar e entra em outro processo. E quem sabe eu estou pregando para alguém que está vivendo essa realidade. Não teve tempo nem de dizer ufa. Você saiu de uma, já entrou em outra. Mas Sarepta é passar pelo fogo. Sarepta é fornalha. E olha para cá, Demave. Fornalha na vida de crente não vem para queimar, não vem para matar. Lembra dos três jovens que foram lançados na fornalha? A fornalha, na realidade, queimou aquilo que amarrava os pés, aquilo que amarrava as mãos. E é essa palavra que eu tenho para liberar para alguém. Essa fornalha não veio para te matar. Esse fogo que Deus acendeu é para desamarrar os pés, é para tirar a atadura. Nabucodonosor manda os homens irem na fornalha e alguém abre a boca dizendo: nós não lançamos três, mas eu vejo quatro solto, solto. É a minha palavra. Se tiver alguém aqui para dar um grito de glória, essa fornalha é para queimar aquilo que te amarra, é para queimar aquilo que está causando atadura para os teus pés. Se prepare para voltar a caminhar livremente. Se prepare para voltar a adorar livremente. Se tiver alguém para dar um gritão de glória nessa reunião, vai queimar o que te amarra, vai queimar aquilo que te prende. Para isso. Sabe, refinar, refinar, Refinar fala do trabalho do ourives. Gente, eu não entendo nada de ouro. Jesus, se alguém colocar uma pepita na minha mão, é bem provável de eu jogar fora, porque ela vem toda suja, ela vem cheia de detrimento. Mas o ourives, que entende de ouro, ele diz: acende o cadinho aí, acende o fogo e joga dentro. Quando joga, as impurezas vão saindo, a sujeira vai saindo. Porque é muito tempo em contato com a lama, é muito tempo em contato com o barro, e o ourives sabe que só o fogo para tirar as impurezas. É por isso que a minha palavra para alguém é: Deus não vai lhe poupar. Porque tem gente que está aqui que foram anos em contato com a lama, foram anos em contato com o barro, e Deus sabe o valor que está dentro. E para manifestar esse valor, Ele está dizendo: eu vou acender o fogo, mas eu vou fazer você brilhar. Aí eu gosto da Bíblia, gente. A Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então processo na vida de crente não vem para matar, pelo contrário, processo de crente vem para fazer o crente brilhar. É por isso que tem gente abrindo a boca para dizer: cada ano que passa tu tá melhor, cara, cada ano que passa você brilha mais. E Deus está dizendo: é o processo. Se eu te tirar ele do processo, ele não brilha, mas como eu quero que ele brilhe, acende mais o fogo, acende mais a fornalha, acende mais o fogo, porque eu quero que ele brilhe.
Brilhe, brilhe.
Abraça pelo menos duas pessoas e diga: Deus não vai lhe poupar do processo. Abraça quem está atrás de você e diga: Deus não vai te livrar. Sabe, William, Deus não vai poupar. Porque Deus sabe do teu valor. Aí a Bíblia diz, gente, que o profeta está na casa dessa mulher. E para a gente encurtar a história, para me terminar aqui, o filho da mulher adoece. Depois de farinha multiplicada, depois de azeite na botija, não só adoece, a criança morre. Quando a criança morre, a mãe joga nos braços do profeta. Isso é lindo, igreja. O profeta pega a criança e leva para o seu quarto. Eu imagino o profeta pegando a criança e dizendo: eu tenho um quarto. Ah, se alguém puder entender. Eu tenho um quarto, deixa eu levar. Jesus disse assim: entra no teu quarto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensar. Não sei se vai dar para dar um glória com o que eu vou falar, mas tem muita gente levando a público aquilo que deveria ser resolvido no quarto. O profeta diz: me dá o teu morto aqui, porque eu tenho um quarto aonde Deus me visita. Eu tenho um lugar aonde a glória se manifesta. Glória a Deus. Se você puder, segure na mão de alguém, diga para ele: leva o morto para o teu quarto. Eu não sei se alguém ainda tem um lugar na sua casa de oração. Eu não sei se você ainda tem um ambiente de oração. Mas para de ficar expondo a tua vida em rede social. Para de ficar expondo a tua vida em grupo de WhatsApp. Pega o defunto, pega o problema, leva para dentro do quarto. Leva para o lugar de oração. Leva para aquele lugar de guerra. Leva para lá. Eu tenho um quarto.
tem um quarto. Comanamanchuricanda. Calamaraçaio é.
Ele ora que a alma do menino torne a entrar dentro dele. Gente, eu estou arrepiado aqui. Que a alma do menino torne a entrar dentro. Está escrito que a criança volta à vida. E o profeta vai entregar a criança viva a Lucas nos braços da mãe, Jairus. E a mãe diz assim: agora eu sei que tu és profeta. Ou agora eu sei que tu és homem de Deus. E a palavra do Senhor na tua boca, ela é o que, gente? Vai machucar, vai gerar desconforto. Que eu vou falar, mas deixa eu falar aqui rapidinho. Se alguém pegar, dê um glória. Capítulo 17, verso 1, é Elias o tisbita. Mas no final da história, depois do treinamento, homem de Deus. Eu vou repetir porque só esse lado aqui entendeu. Capítulo 17, verso 1, é apenas o tisbita, mas depois do treinamento, depois do refinamento, oh glória, vai gerar desconforto, mas o maior título aqui não é pregador, o maior título aqui não é cantor, o maior título aqui não é nome no cartaz, o maior título aqui é alguém abrir a boca e declarar: prega, mas antes de pregar, é homem de Deus, canta, mas antes de cantar, ele é homem.
Abraça alguém e diga para ele: ao invés de você ficar preocupado com a tua reputação, se preocupe com o teu caráter, se preocupe em passar pela rua e alguém não te chamar de cantor, mas de homem de Deus. Se preocupe em passar pela rua e alguém não te chamar: ali vai um profeta. Pelo contrário, alguém abrir a boca e falar: aquilo ali é homem de Deus, aquilo ali anda com Deus. Ah, glória! Tem alguém aqui na Demave para dar um pulo dessa cadeira e soltar um grito de glória? Ele é homem!
Ele é homem. Ele é homem. Sabe quantos anos durou esse treinamento, gente? E eu entrego o microfone ao meu amigo agora. Esse treinamento durou 3 anos e meio. E aonde foi esse treinamento? Escondido. Não tinha luzes. Não tinha holofote. Entra o capítulo 18, meu amigo William, e Deus diz para o profeta: mostra-te. E mostra-te aonde? Mostra-te lá no Carmelo. Como eu quero que alguém pegue isso aqui. O treinamento foi escondido e embaixo. Mas quando chega a hora de Deus mostrar, Deus não diz: aparece embaixo. Porque vai ter gente abrindo a boca para dizer: apareceu de onde? De onde surgiu? Porque o treinamento é escondido. O treinamento é em secreto. Mas na hora de Deus apresentar, Deus diz: sobe para o monte. E essa é a minha palavra para alguém. O treinamento está sendo escondido, mas está chegando a hora que Deus está dizendo: bota a cara! Aparece! Chega de estar escondido! Chegou a hora de monte! Chegou a hora de Carmelo! Alguém vai abrir a boca para dizer: quem é esse camarada que está lá em cima? E o céu vai dizer: conheço ele de Querite! Conheço ele de... Eu vou repetir até alguém da glória: eu conheço ele de Querite! Eu conheço ele de Sarepta!
Dê as mãos e feche o corredor.
Levanta a mãozinha desse crente.
Tecalamachandaramaia. Porque tem gente aqui que Deus vai levar as nações. Tem gente aqui que Deus já está carimbando o passaporte. Tem gente aqui, pastor Jesus, que Jesus está me dizendo, o Brasil vai ficar pequeno para o que eu vou fazer na tua vida. Tem gente aqui que o céu está dizendo, tu não tem noção do nível que eu vou te levar. Oh glória, oh glória. Está machucando o treinamento, está doendo o treinamento. E tem alguém dizendo, quem é ela? O céu está dizendo, te conheço. Eu estou sentindo, está passando um negócio aqui, tá? Uramaia, Urimicanda, Ulamacala, Macandarabia, Urimiha. Levanta a mão desse crente bem alto. Glória. Eu já vou entregar o microfone agora. Se tiver alguém crendo nessa palavra, abre a boca agora. Encha a demave de glória. Minuto de glória. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Oh, lá atrás já